E hoje, 13 de maio, é comemorado o Dia do Zootecnista. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Unimed, aqui no Parque de Exposições, o coordenador do curso de Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá, Leandro Castilha. Boa noite, professor Leandro.
Opa,
satisfação
boa noite.
Em falar contigo.
Boa noite, satisfação é nossa de estar aqui hoje, num dia tão especial para a zootecnia e para o agronegócio.
Hoje é o Dia do Zootecnista e a gente teve aqui no Parque de Exposições um evento, né, organizado aí para tratar de temas relacionados aí a essa área. O que, que foi comentado, o que, que foi falado aí? Cenários, né, da zootecnia?
Exato. A ideia é celebrar o Dia do Zootecnista. Hoje a gente comemora 57 anos de existência desse curso de graduação e 55 anos de existência da lei que normatiza a profissão no Brasil. Então, é um marco não só para a zootecnia, mas para o agronegócio, porque é uma profissão que movimenta de forma, às vezes, até silenciosa, porque as pessoas não conhecem muito a profissão, mas, de alguma maneira, movimenta as cadeias produtivas, em especial as de proteína de origem animal.
Vamos também lembrar que o curso de zootecnia da UEM é um dos primeiros cursos, né? E é um curso de referência em nível nacional, assim como a gente tem outros cursos na UEM, por exemplo, engenharia civil, que nós conversamos aqui com o reitor Leandro Vanalha na última segunda-feira, e ele lembrando aí, né, que a pessoa que se forma no curso de engenharia civil da UEM tem um selo de qualidade. Acontece a mesma coisa com quem se forma em zootecnia na UEM, né, professor?
Exato. Na verdade, falar de zootecnia é falar da UEM, porque é um curso que nucleou o Centro de Ciências Agrárias. Foi o primeiro curso das Ciências Agrárias. Ele foi trazido em 74, em 75 a primeira turma entrou pelo vestibular e a partir de então ele era hospedado no Centro de Ciências Biológicas. E dois anos depois, quando veio a agronomia, em 77, foi criado então o Centro de Ciências Agrárias. E muito tempo depois, só em 2007, veio a veterinária em Umuarama e depois veio as ciências agronômicas também, o Moarama, e mais recentemente a engenharia agrícola em Cidade Gaúcha. Então, esse centro relativamente pequeno, de 5 cursos, ele foi startado pela zootecnia. E no Brasil, foi o 4º curso de zootecnia, o primeiro do Paraná. Ah, né? Nós temos expectativa de formar esse ano, transpor os 2 mil formados em zootecnia na UEM. A gente está com 1.965.
Professor, fala para a gente um pouquinho do trabalho que é realizado pelo profissional de zootecnia.
Muito bom. Precisaríamos de uma outra entrevista só sobre isso, porque é um cenário muito amplo. O zootecnista ele trabalha principalmente com o cenário de conservação, produção animal e, de alguma maneira, a criação como um todo. Mas ele não trabalha apenas com o stand da fazenda ou do setor produtivo. Ele trabalha com o antes e o depois. Vou dar só 2 exemplos. Solos, forragicultura, manejo de água, manejo de plantas, formulação e fabricação de rações, ou seja, tudo que está antes da criação do animal também faz parte do escopo da atuação do zootecnista. E depois do abate do animal também. Toda a parte de certificação de produtos, a parte de inspeção e diferenciação e agregação de valor da indústria também faz parte da atuação do zootecnista. É claro que no abatedor a certificação da carcaça e do animal assim abatido é uma atividade privativa do médico veterinário. Mas, por exemplo, casas de carne, açougues, supermercados, o zootecnista pode atuar como responsável técnico. Então, para não ficar dúvida, depois que o animal já virou carne, o músculo já virou carne, o zootecnista pode atuar. Então a gente trabalha com o antes, o durante e o depois de qualquer cadeia produtiva de proteína de origem animal, carne, pescados, ovos, leite e também o mel, que apesar de não ser um produto de origem animal, é um inseto, a gente considera, né, o mel um produto de origem animal também.
Com a expansão do agronegócio, como é que está o mercado de trabalho do zootecnista?
Muito bom, eu acho que nunca teve tão bom. A gente está experimentando um momento de muita abertura à informação. O consumidor nunca esteve tão informado e disposto a questionar. E isso nos traz uma responsabilidade e também uma oportunidade de colocar informações corretas. Os mitos dos produtos de origem animal, eles estão caindo com informação correta, sobretudo com base científica. E as empresas têm procurado, a gente recebe telefonemas e mensagens e e-mails toda semana procurando bons profissionais. É claro que o que destaca um profissional do outro é a qualidade, né? Sim. Não é só formar e estar empregado, mas de forma geral, a gente tem formado aí 40 até 50 profissionais por ano, e dá para dizer que 80, 90% já sai empregado nos estágios, porque eles têm uma formação relativamente robusta, difícil, e essa resiliência já vai sendo criada no próprio fazer da matriz curricular.
Professor, o evento de hoje, o senhor disse que foi um evento de celebração, né, da atividade, mas também deve ter trazido muita informação interessante. O que, que o senhor pode destacar disso?
Eu acho que o maior destaque que a gente pode fazer é a necessidade urgente de desenvolver a comunicação. Nós formamos bons técnicos, mas nós não nos preocupamos, isso é uma autoavaliação, é uma autocrítica, para mim como educador, para os meus colegas e para todo o sistema educacional brasileiro. A gente precisa se aproximar mais da formação de bons cidadãos. E aí o cenário, não só para a zootecnia, mas para todas as profissões de ensino superior, as pessoas sabem fazer, mas têm dificuldade em comunicar o que sabem fazer. E se comunicar com o homem do campo. Há uma barreira muito grande entre o ensino superior e o homem do campo. E a gente precisa começar a se aproximar disso. Graças a Deus que a extensão curricular vai ser implementada agora, a partir desse ano, em todos os cursos de ensino superior do Brasil inteiro, de todas as universidades e faculdades. Nós teremos 10% de carga horária obrigatória com extensão curricular. E perceba, não é extensão rural, é extensão universitária. É claro que para nós a extensão rural é o que mais se aproxima da extensão universitária, mas a comunicação ela vai ser um grande destaque. E hoje foi metade da nossa discussão foi sobre isso, saber se comunicar com as pessoas. Porque a gente trabalha com animais, mas ele tem um dono, e a gente tem que conversar com o dono. E saber se comunicar no mesmo nível e se fazer entender. Ele não quer saber de ciência, ele quer saber de resultados práticos. Então é um pouco isso que a gente vai já está e vai continuar buscando.
Interessante esse assunto da comunicação, porque a gente vê também em outras áreas, né, das ciências agrárias, aí, assim, muitas vezes, a dificuldade. Eu mesmo já comentei isso com agrônomos, por exemplo, deixar um pouco de lado o agronomês. Uhum. Quer dizer, essa comunicação realmente mais acessível a quem interessa, que é o produtor, realmente precisa ser, né, valorizada. Né?
Exatamente. Eu acho que acima de qualquer descoberta, é claro que grandes descobertas elas têm maior tendência a serem, né, reveladas no meio acadêmico, mas ela não serve de nada se ela ficar lá dentro e só entre nós. Então essa vulgarização ou externalização das grandes descobertas, ela precisa voltar ao cenário produtivo. Se a gente parar para pensar, na década de 70, principalmente o início dos anos 70, o que fez a agricultura e a pecuária se desenvolverem no país? Primeiro, geração de ciência, de dados científicos, de tecnologia, né? Extensão rural, ou seja, levar essa ciência para o campo, e é isso que a gente tem que voltar a fazer com comunicação acessível ao homem do campo, né? E principalmente o acesso ao crédito. Aí tem que entrar toda a política estadual e governamental. Porque não adianta saber da tecnologia e não poder acessá-la com crédito. E a gente está no meio disso tudo, com geração e difusão. Então, eu acho que a comunicação estou convencido, diante das últimas conversas com pessoas do cenário, inclusive vocês aqui que trabalham com isso todo dia, a comunicação é a peça-chave. A gente tem que reaprender a se comunicar.
Professor, a gente tem assim, se impressionado com a velocidade com que a tecnologia avança, especialmente no setor do agronegócio. Como é que o profissional zootecnista consegue acompanhar essa evolução e levar essa tecnologia para o produtor?
Eu acho que é muito rápido, né? A gente até se assusta, porque a dinamicidade, a pluralidade e a cobrança, sobretudo a cobrança do setor produtivo, elas nos obrigam a acompanhar o avanço tecnológico. Se, por um lado, as ciências agrárias, de modo geral, são norteadores, quase que uma guerra de desenvolvimento tecnológico, a gente vê coisas aqui que o ano que vem a gente vai ver coisas muito mais aprimoradas. Por outro lado, a gente a gente vê nisso uma oportunidade, não nos estarrece, não nos amedronta, pelo contrário, nos abastece de energia para continuar buscando. E o espaço para isso são as feiras, os congressos, os eventos científicos, comerciais, tecnológicos, e a gente é muito bem servido. O Brasil é que a gente não, o peixe não vê que ele está dentro do aquário, só quem está do lado de fora vê o peixe lá dentro. Quando a gente vai para fora, e eu já tive essa oportunidade, a gente observa que no Brasil a promoção de eventos científicos e técnicos e comerciais, ela é o suficiente. Só falta agenda e tempo para poder acompanhar. Tivemos o AgriShow há pouco tempo, agora aqui a Expo Londrina também, mês passado, a Expo Engá, e as feiras não param. A gente está tendo uma feira gigantesca em Santa Terezinha, a FESPOP, e isso nos alimenta e nos abastece. É um combustível para continuar buscando, triangulando, compartilhando. Individualmente a gente até consegue avançar, mas coletivamente a gente dá saltos gigantescos em busca dessa tecnologia.
Ainda falando desse assunto, tecnologia, ontem nós conversamos com algumas pessoas aqui também na CBN, que nos falaram da questão de uma parte, quer dizer, porque a zootecnia está muito envolvida com a pecuária, né? Em suas diferentes áreas. A questão da resistência de grande parte dos pecuaristas em relação à adoção de tecnologias mais modernas. Isso é um problema para o zootecnista?
Eu acho que já foi. Talvez agora a gente está vendo o amadorismo na pecuária, ele já é coisa do passado. Graças aos consultores, aos técnicos, aos extensionistas, a gente tem visto que fazer pecuária por hobby é um pensamento vencido. A gente tinha situações de médicos, de advogados, de engenheiros. Não dá mais certo por quê? Primeiro porque não dá tanto lucro e ninguém trabalha por bonito. A gente quer. É claro, tem um passatempo nisso, tem um prazer, mas a gente não faz de graça, quer ter lucro nisso. E com as tecnologias, você consegue ter na ponta, não é nem do lápis, é do dedo, no celular, no tablet, os números. E aí vem de novo o destaque das universidades. É claro que eu vou falar da zootecnia da UEM, porque eu sou coordenador do curso da UEM, mas de forma geral, as universidades e faculdades, elas são molas propulsoras, elas são agentes de aceleração das tecnologias que chegam para o campo. Se a gente tirasse a UEM e a zootecnia aqui de Maringá, talvez até essa feira tivesse demorado mais para ser consolidada. Não só o produtor rural, mas tudo que acontece em torno do desenvolvimento tecnológico de uma cidade ou de um território, ele passa pela agricultura e pecuária. A gente vê no DNA dessa feira a pecuária. Não só com a exposição de animais, que chama muita atenção, mas, por exemplo, hoje começa o rodeio, até os shows, a maioria são de origem sertaneja e country. Então, não tem como fugir desse cenário. Pode ser que daqui a algum tempo isso mude, mas nesse momento é isso que a gente respira. Maringá, o Paraná e o Brasil respiram o agronegócio.
Professor, para completar então a nossa conversa aqui, eu queria que o senhor desse uma mensagem aí para aquele estudante que está pensando em fazer o zootecnia. O que o senhor poderia dizer para ele?
Olha, eu poderia dizer que ele vai se encantar. Desde o primeiro dia de aula, a gente faz uma recepção. É claro que eu vou convidá-los para prestarem o vestibular, está aberto, né, as inscrições para o vestibular de inverno da UEM, que preste o vestibular, faça o Enem, o Sisu, enfim, né, concorra se for estudante secundarista pelo PAS. A gente faz uma recepção de calouros na fazenda escola da UEM. Ficamos praticamente uma semana lá visitando os setores, é uma imersão para ele entender o que é a zootecnia. E eu posso dizer para você, Rogério, a gente percebe na primeira semana a mudança de atitude. Quem não gosta e realmente não se identifica, tem todo o direito, já acaba abandonando o projeto desde o início. E quem gosta, muda até o jeito de se vestir, de se portar. Não que seja uma regra, pelo contrário, a identidade é uma coisa de cada um. Mas a pessoa se apaixona, ela começa a ter um simbolismo. Compra uma bota, se não tem, uma calça jeans. E isso demonstra que a gente ainda consegue, de alguma maneira, cativar as pessoas para uma... Não é nem um curso, nem uma ciência, nem uma profissão, é muito mais que isso, é uma carreira. Sim. É uma carreira que se inicia no primeiro dia de aula. Então, para quem tem vontade de conhecer uma área do negócio, a gente tem excelentes cursos, inúmeros cursos. A zootecnia é um deles. Eu convido vocês a conhecer. Entrem no site da UEM, www.dzo, departamento de zootecnia.uem.br, e conheça um pouquinho do nosso curso. A gente está à disposição.
Professor Leandro Castilho, coordenador do curso de zootecnia da Universidade Estadual de Maringá, muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio CBN Unimed, e desejamos aí muito sucesso aí na sua atividade.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.